Ora, boa noite a todos, bem-vindos a uma live especial no canal Miguel Macedo. Hoje eu tenho o gosto de ter comigo aqui à conversa Coronel Fernando Montenegro e também tenho o Nuno para me acompanhar nesta, não uma entrevista, mas sim uma conversa que nos vai colocar situados naquilo que se passa exatamente no Brasil. Coronel, passo-lhe a palavra para que cumprimente todo o auditório. Seja muito bem-vindo a este canal. Muito obrigado pela sua presença.
Bom, muito obrigado a todos, boa noite, obrigado pela audiência, quem está a ouvir, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção do pessoal que assiste tanto do Brasil quanto de Portugal ou qualquer lugar do mundo que através da tecnologia a gente consegue atingir. Bom, vou fazer uma breve apresentação minha, tendo em vista que possivelmente muita gente não me conhece. Eu estou aqui falando hoje como um cidadão brasileiro, tá? E também português, europeu, que sou também. E, basicamente, eu vou falar um pouco aqui do meu, da minha trajetória profissional, mas eu acho que isso serve talvez para me apresentar, mas as opiniões que eu vou dizer aqui é como um cidadão comum, como qualquer um de vocês. Tá? Bom, eu sou formado na Academia Militar das Agulhas Negras, é a escola de formação universitária dos oficiais do Exército Brasileiro. Tenho dois mestrados dentro do Exército Brasileiro em ciências militares, operações militares. Academicamente aí estou a fazer um doutoramento em Portugal em relações internacionais, fiz o curso de defesa nacional de Portugal também, onde sou auditor da turma de 2016-2017, vivo em Portugal estudando praticamente desde 2014, quando cheguei, e também como professor um curso de pós-graduação na Universidade Autônoma e também conferencista na Academia da Força Aérea e em outros sítios onde já fui convidado para ministrar, ministro cursos também online para o Brasil e faço diversas outras atividades. Até mesmo esse ano eu fui no Brasil para conduzir um curso de comandos para policiais que combatem o crime organizado no interior do Nordeste, né? Então, curso para policiais. E basicamente é isso. Também sou comentador da CNN Portugal, já fui da SIC também, já fui em outros sítios, mas esse ano participei bastante na CNN. Inclusive fui para a Ucrânia como correspondente, passei lá o primeiro mês do conflito, e o primeiro e segundo mês de conflito estive lá justamente para fazer a cobertura e fazer análises militares ali do que acontecia, e depois passei a também fazer análises em estúdio. Tá? Então, basicamente, essa é a minha trajetória, e contem comigo para boas práticas.
Muito obrigado, Coronel. Deu para entender um bocadinho o seu percurso, de onde é que veio o Coronel, quem é o Coronel, o que é que faz. Isso é muito interessante para que as pessoas entendam que cidadão é que nós temos aqui à conversa connosco. Eu agradeço imenso. E eu vou começar já com uma pergunta, não vamos de meias medidas, vamos diretamente ao que interessa nesta questão toda que está acontecendo no Brasil. E eu pergunto-lhe, assim, de uma forma muito pouco ensaiada, o que é que achou do relatório das Forças Armadas em primeiro, se a expectativa era aquela, se não era, e fazendo um paralelo com o que aconteceu uns dias antes das lives transmitidas na Argentina pelo Fernando Cerimedo, que nos trouxe também uma análise muito interessante sobre o processo eleitoral e sobre as urnas. Qual a sua opinião dentro deste assunto?
Bom, vamos lá. Eu vou responder especificamente essa questão do relatório, mas o tema é bem mais amplo, tá? Mas vamos falar do relatório inicialmente. Esse é um relatório que mostra nitidamente que a auditagem, digamos assim, a avaliação que foi realizada pelas Forças Armadas, ela foi extremamente limitada, porque não tinha como avançar além daquilo, porque quem estabeleceu as regras do que seria auditado foi o próprio TSE, tá? Então, isso é como, digamos assim, você vai fazer uma inspeção num hotel, tá? Imagina uma auditoria, né? Uma inspeção de um órgão do governo, né? Se não me engano, em Portugal é a ASAI, né? Então, imagina que você vai fazer uma inspeção num hotel, mas o próprio hotel ele estabelece o que você vai poder inspecionar. Então, ele vai dizer que você pode olhar a recepção, o parque de estacionamento, os corredores e três apartamentos que ele vai estabelecer num determinado horário que ele quiser estabelecer. Então, foi basicamente esse, digamos assim, nessa metáfora, eu estou explicando para você como é que foi essa auditoria das Forças Armadas, tá? Então, os militares que fizeram isso, eles podiam entrar na sala em momentos pré-determinados, com papel e caneta, não podiam usar nada de equipamento sofisticado, tá?
Telemóvel, então, eles não podiam levar nada, celular,
não podia levar nada. E aí, então, a conclusão que eles chegaram é que há vários indícios, mas devido à forma como foi estabelecido o processo de avaliação, né, o de, digamos assim, de a inspeção, eles não poderiam avançar além daquilo. Mas, mesmo assim, eles apontaram ali vários indícios, né, ou limitações, e apontaram, sim, que realmente estaria sujeito a ter anomalias, tá? Nesse processo. E existem outras evidências também que já foram mostradas que atestam isso. Então, é um relatório que ele foi feito dentro do que era previsto fazer. Na minha opinião, deveria ter sido publicitado isso antes, ou talvez não devesse ter sido aceitado isso, tá? Mas a verdade é que nós estamos diante de um grande consórcio, tá? Que tem por finalidade impor uma ordem goela abaixo, tá? Ou seja, foi imposta uma narrativa pelo consórcio de mídia de mainstream, em que é extremamente agressiva, tá? O governo ele não teve oportunidade praticamente de apresentar uma versão, ou toda vez que era apresentada alguma coisa, já era feita uma narrativa completamente contrária e, inclusive, extremamente tendenciosa. Então, tudo que vem sendo feito, por exemplo, a gente mostra, olha nitidamente, né? Quem tem acesso ao que acontece no Brasil, particularmente através de redes sociais, sabe que o país está parado há mais de 10 dias, que as ruas estão tomadas, que nós temos milhões e milhões de pessoas nas ruas, tá? Mas a agenda da imprensa internacional é falar da transição, quem é o próximo ministro, e não mostra absolutamente nada. Então, isso é um troço assim completamente indignante, né? E com isso você consegue entender o grau de conluio, de comprometimento que tem esse sistema de mainstream do mundo inteiro, esse grande consórcio, tá? É, eu me lembro que quando eu estava na Academia Militar, a gente tinha uma cadeira de filosofia que a maioria dos cadetes achava uma tremenda babaquice, tá? Porque não via muita finalidade daquilo, tá? E hoje eu vejo que tem muita finalidade. É, mas você, quando está mais novo ali, com muito afoito, muita testosterona, você não consegue perceber as coisas. Então, tinha uma metáfora lá, uma historinha daquelas do Platão, que era muito interessante, chamava de o mito da caverna, tá? Esse mito da caverna, o que que era? É, ele falava sobre percepções. Então, a historinha é a seguinte, tinha uma caverna em que uma pessoa ficava dentro da caverna de costas para a abertura da caverna, por onde entrava a luz. De costas para a abertura e olhando uma parede, né? Aquela parede de caverna rugosa. E olhando para a parede, quando passava alguma coisa ou alguém do lado de fora, ele via a sombra projetada, que, logicamente, a sombra ela é bem diferente da realidade, né? Então, ele ficava imaginando como seria, né? A pessoa que passava do lado de fora, como seria aquela realidade baseado no que se via da sombra, tá? Essa parábola nunca foi tão atual, né? E é uma parábola ali de 400 anos antes de Cristo, né? Mais de 400, né?
Século
5 antes de Cristo. Mas hoje em dia você vê o seguinte, as pessoas assistindo a televisão, né? Como elas não controlam a qualidade e o conteúdo, né? Quem tem o controlador de conteúdo que seleciona o que ele quer que você assista, então eles acabam, de certa forma, selecionando o que ele quer que você pense, a narrativa que ele quer impor para a sua cabeça. Então, hoje, eu vejo, através de pessoas diretamente que estão na rua no Brasil, as imagens do que se passa, e quando você liga a televisão, é uma outra realidade completamente diferente, né? Então, é impressionante a intenção de se mostrar. Então, assim, muitas vezes eles mostram coisas reais, mas muitas vezes não é a prioridade ou, principalmente, omite-se muita coisa. Como o que está acontecendo agora é omissão, está sendo escondido, tá? E é uma coisa relevante. Então, eu ligo a televisão, os noticiários de Portugal são extremamente enfadonhos, eles repetem a mesma coisa hora a hora, né? As mesmas notícias, repete 30 vezes a mesma coisa, né? É um desenho bem diferente do Brasil. E aí, o que ocorre? As notícias são exatamente as mesmas ali, a crise aí que está tendo no governo, que os russos saíram de Kherson, que agora tem movimento da agenda mundial, e etc e tal, tá? Eu tenho certeza que teria espaço para colocar mais alguma coisa, né? Entrevista do Antônio Costa. Poderia estar mostrando o que tem nas ruas do Brasil? Poderia, mas não. Eles dão prioridade para outras coisas. O clamor popular das ruas é uma coisa impressionante, tá? Isso até ajuda que as pessoas ressignifiquem a história contemporânea brasileira. Porque ali no contexto da Guerra Fria, logo depois que o Fidel Castro tomou conta de Cuba, começou a ser tramado no Brasil estratégias de implantação de uma ditadura comunista no Brasil. Então, várias pessoas foram do Brasil para Cuba, né, e para outros locais para fazer articulações. Alguns foram para a China fazer cursos, né, de guerrilha, de terrorismo, etc. E essas pessoas chegaram ao Brasil ali no início dos anos 60. Então, digamos ali, quando começou ali a guerra de ultramar de Portugal, começou esse tipo de movimento no Brasil. E vamos lembrar que a gente está num contexto de Guerra Fria, né? Então, se é um contexto de Guerra Fria, você tinha aí a cortina de ferro na Europa, tá? A gente tinha ali a Guerra do Vietnã iniciando. Então, era um mundo bipolarizado e com um aspecto bem diferente do que é hoje em dia no Brasil, tá? Então, ali, logo na sequência ali do início dos anos 60, teve um presidente eleito lá, o Jânio Quadros. Ele ficou ali 200 e poucos dias e abandonou o cargo, entrou no lugar dele o Jango. O Jango, ele era um sujeito nitidamente com tendências comunistas, e ele adotou algumas posturas que deixaram o pessoal muito preocupado. Na crise dos mísseis de Cuba, ele ficou do lado da União Soviética, ele recebeu o Ernesto Che Guevara no Palácio do Planalto e deu a mais alta condecoração do Brasil para o Che Guevara, que é um sujeito que, para quem não sabe, extremamente racista, homofóbico, assassinava pessoas, assassinava negros e etc. Então, recebeu o Che Guevara desse jeito e passou a instigar insubordinação nas Forças Armadas e vários outros processos internos ali. A população ficou muito preocupada e ocupou as ruas. E durante ali, digamos, quase que 3 semanas, pediram a intervenção das Forças Armadas. Isso acabou ocorrendo não de uma forma de cima para baixo, mas um general de um posto bem baixo, ele tomou uma atitude e aí o comando assumiu. Houve ali algumas reações de pessoas que não concordaram, mas foram neutralizadas, não foi necessário dar nenhum tiro. E assim foi feito ali o contragolpe de 1964. E o nome mais adequado realmente é contragolpe, porque já existiam vários grupos prontos para dar um golpe e transformar o Brasil numa ditadura comunista. Mas, infelizmente, a história ela não é contada desse jeito. Não morreu ninguém por conta disso até 1966, quando os comunistas desencadearam ali uma onda grande de atentados, e foram pelo menos mais de 40 até 1968, quando então o general que acho que estava no governo, Ângelo Costa e Silva, ele fechou o Congresso com o AI-5, né? Mas continuou tendo eleição para prefeito, governador e etc. Eu acho que é interessante mostrar que é um estado de exceção e a gente estava no meio de uma guerra, né? Bom, os comunistas barra terroristas lá foram derrotados, foram presos, né? E resolveu-se fazer uma anistia, então foram todos anistiados, veio gente, voltou do exterior, né? Fernando Henrique Cardoso, que muita gente acha que era um sujeito de direita, ele era do Partido Comunista Brasileiro. Não sei o que, que alguém que é do Partido Comunista pode ser de direita, mas tem gente que diz que ele era de direita. Essa é a trajetória. E por que, que eu estou falando isso aqui? Porque praticamente 60 anos depois você está vendo hoje o povo em massa nas ruas, não apenas agora, mas nos últimos 2 anos, o povo foi em massa às ruas, né, pedir socorro às Forças Armadas, né, pedir ao presidente Bolsonaro socorro, porque hoje, com o esclarecimento que as pessoas têm, já sabendo o que ocorre na Venezuela, o que está ocorrendo na Argentina, as pessoas que são produtivas no Brasil, elas estão muito preocupadas, tá? Eu sei que existe um problema de dissonância cognitiva, né? De algumas pessoas que não conseguem enxergar dessa forma, mas o que as ruas brasileiras estão mostrando é que as pessoas que pensam assim são a maioria, tá? E de uma forma de sabotagem que eu entendo que é intencional, a mainstream internacional, ela simplesmente ela replica o que a mainstream brasileira mostra, tá? Então, esse consórcio de empresas ali, o UOL, o Globo, né? Eles, basicamente, eles falam exatamente a mesma coisa e omitem, tá? O que está nas ruas. Algumas, muitas vezes, até mentem, tá? Mas eles omitem. Então, é uma coisa assim, orquestrada, intencional, e é feita dessa forma. E as pessoas que ao longo dos últimos 40, 60 anos aprenderam história do Brasil de uma forma distorcida, então, basicamente muita gente aprendeu que um belo dia os militares acordaram de mau humor, tomaram poder no Brasil, prenderam um monte de inocente, deram porrada neles, e aí, por conta do clamor popular, devolveram o poder aos civis. É uma narrativa completamente distorcida, limitada, descontextualizada também. E hoje em dia, as pessoas que aprenderam isso na escola, eles começam a ressignificar o que eles aprenderam e qual a importância das Forças Armadas. Houve, como você disse aí, uma declaração, né? Qual era o segundo assunto? Eu já falei do relatório, já me estendi aí para fazer uma contextualização, mas você disse do a segundo assunto que você pergunta, qual foi?
Uns dias antes de ser apresentado o relatório, na Argentina, o Fernando Cerimedo fez também uma análise muito detalhada sobre a questão das urnas auditáveis antes de 2000 e não auditáveis antes de 2000 e auditáveis depois de 2000.
Pois é.
2020 para trás, não auditáveis, e 2020 para a frente, que eram auditáveis, e chegamos à conclusão que nas urnas não auditáveis, o Lula venceu em praticamente todas, e nas auditáveis depois de 2020, o Bolsonaro levou essas urnas na frente.
Então, isso, digamos assim, não prova nada, mas quer dizer muita coisa. Não prova nada porque isso é uma análise estatística, né? E, digamos, a estatística, existe aquela possibilidade, né, de você acertar numa loteria 100 vezes seguidas durante 100 semanas. Né? Ela está dizendo que é isso. Isso é impossível ou não? Mas a gente sabe que, estatisticamente, é praticamente impossível. Né? Mas enquanto você colocar o 0,00000000001 ali, você não pode dizer que é impossível. Né? Mas, digamos que, para qualquer pessoa de bom senso, razoável, você entende que isso é improvável. Tá? E se houver a possibilidade de fornecer uma forma de auditar isso, né? O que ocorre é o seguinte, é que o consórcio de imprensa brasileiro, né, liderado ali por UOL, Rede Globo, etc., ele se limitou a tentar desqualificar o jornalista. Em nenhum momento, nenhuma das afirmações que ele apresentou foram rebatidas. Nenhuma delas foram rebatidas, entendeu? Então, ele apresentou coisas óbvias que eram dispostas ali em dados públicos, mas nenhuma delas foi rebatida. Eles passaram a se dedicar a lhe dizer que o jornalista que conheceu o Eduardo Bolsonaro e não sei o que lá, tá bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos aqui dizer como é que você rebate isso. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele sentou em cima, literalmente, né? Fez ouvido de mercador ali, fez como que não tivesse entendido, entendeu? E, basicamente, foi esse tipo de sabotagem. E, logicamente, a mainstream, o máximo que ela fez foi desqualificar o jornalista, como eles são muito bons em fazer isso, né? Desqualificar, caluniar alguém, mas eles não rebateram nenhuma das informações foram apresentadas ali, apenas que houve uma auditagem, etc. e tal, mas não foi nada contundente, e isso, logicamente, mantém as pessoas sem acreditar na lisura do processo que ocorreu no Brasil. Não só agora, mas nos últimos anos todos, né?
Ok, Coronel. Muito boa noite. Muito boa noite ao Coronel. Muito boa noite à audiência. Antes de mais, eu tenho aqui uma pergunta. É assim, nós tivemos três comunicados das Forças Armadas, coisa que não é normal. As Forças Armadas normalmente metem-se lá no cantinho e não falam nada, pelo menos oficialmente. Tivemos um comunicado que era para o Osmar, para o Senado, especificamente para o Osmar Aziz. Esse aí não interessa, não é muito interessante. Esse aí é só para calar o Osmar Aziz. Mas tem dois comunicados que são muito interessantes. O segundo comunicado, e esse já de interesse, foi para o TSE. E o terceiro comunicado foi para o Judiciário. O Judiciário, sim, o STF. E o TSE foi para o Legislativo, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, e para o povo. O que é que o Coronel nos tem a dizer sobre esses dois comunicados e se acha que virão outros comunicados das Forças Armadas?
Bom, esse comunicado foi provocado, tá? Realmente, conforme você disse, as Forças Armadas, eu falo aqui como um cidadão, eu não posso falar em nome das Forças Armadas, mas pela vivência que eu tenho ali de 3 décadas dentro das Forças Armadas, eu posso dizer que as Forças Armadas elas não costumam se manifestar gratuitamente. Tá? O que ocorre é o seguinte, foi feito um relatório, esse relatório ele dizia as coisas que eu já comentei aqui, e, rapidamente, então, o TSE já tinha uma publicação pronta para falar, para um discurso, né, dizendo que está vendo só, não teve nada, está tudo ok, então a lisura está garantida. O que não é verdade. Tá? Então, como não é verdade, as Forças Armadas fizeram um outro comunicado bem explícito, falando que negativo. Que tinham várias oportunidades de melhoria, sugestões, e que queriam, sim, aprofundar a investigação. Tá? Então, essa é a primeira coisa para deixar bem clara. Porque, como era um relatório, digamos, extenso, né? Se não me engano, tinha mais de 60 páginas, 68, nem todo mundo... Erro. Como?
68, salvo erro.
Então, assim... nem todo mundo vai ter saco de ler aquilo tudo, entendeu? Mas, então, ela fez um outro comunicado, tá? Uma nota à imprensa, dizendo que negativo, que o que o TSE tinha publicitado não correspondia à realidade, né? Que eles não tinham atestado nenhuma lisura nas eleições. Então, esse comunicado é para deixar bem claro isso. Tá? E o outro comunicado, referente às manifestações, é que sim, as manifestações são bem-vindas, podem continuar ocorrendo, e que isso está garantido na Constituição. Tá? O que é importante que as pessoas entendam é o seguinte, o que muita gente acredita no Brasil, inclusive eu, é que o Brasil ele está sendo vítima de um golpe, de uma fraude sistêmica. Tá? É aquela história do você, como é que você cozinha o sapo, você coloca ele numa panela, tá? E ele vai sendo cozido vivo sem sentir, né? Ele não vai pular. Se você botar ele numa panela quente, ele pula na hora, né? Se você não puser ele na panela quente, ele vai sendo cozido e morre sem ser cozido. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu identifico aí que ocorreram algumas falhas na estratégia ao longo do processo, mas se a gente for ver ao longo desses últimos 4 anos, tá? Em 2019, um dos primeiros atos do presidente Jair Bolsonaro foi de buscar uma lisura no processo eleitoral. E ele foi travado nisso de todas as formas possíveis. Ele apresentou várias sugestões e propostas de como fazer um processo eleitoral auditável, mesmo mantendo as urnas eletrônicas, mas uma coisa que fosse auditável, né, com uma bobina que imprimisse ali, você poderia fazer uma auditagem por amostragem, etc. e tal. E isso foi negado de todas as formas, inclusive até mesmo com várias fake news, né? Dizendo que ele queria a volta do voto impresso, etc. e tal. Tá? Só um parêntese, esse processo aí do Brasil, ele só é usado em 3 países. Tá? Parece até que o pré-requisito é que o nome do país comece com B. Então é Brasil, Butão e Bangladesh. Tá? Ou seja, os outros 2 países, sem nenhum tipo de reserva às pessoas, mas não são países com uma relevância no cenário internacional, eu acho que não são referência para ninguém. Tá? Então, a pergunta é, por que que já está aí, acho que há quase 30 anos, essas urnas sendo usadas no Brasil e ninguém usa? Tá? Bom, o que mais? Vamos lá, vamos agora avançar na sequência. Então, o STF bloqueou de todas as formas, inclusive até os parlamentares, né, no Congresso, vários traidores foram eleitos ali, digamos, na aba do Bolsonaro e depois mudaram de time. Na sequência, teve um dos maiores absurdos que alguém pode imaginar, que foi a soltura, tá, do Luiz Inácio, que foi condenado aí por crimes de corrupção. Ele foi descondenado. Tá? Então, os volumes que foram subtraídos da economia brasileira, eles dariam aí várias vezes a economia de Portugal. Várias vezes. Tá? Daria para você construir aí, não sei, talvez uns 15 Portugais aí, top. Entendeu? Com tudo que o pessoal reclama aqui que não tem. Então, o Lula foi descondenado, deram lá um malabarismo jurídico, uma cambalhota, dizendo ali que o código postal do local onde ocorreu o processo estava errado. Agora, isso aconteceu ali num final de semana com um juiz de plantão. Então, assim, o sistema brasileiro ele tem umas brechas, tá? E, logicamente, foi tudo bem combinado. Tá? E fizeram isso justamente porque era o único político que tinha capacidade de ter algum tipo de mobilização que mostrasse ali alguém com alguma popularidade no Brasil, porque não teria ninguém ali para enfrentar o Bolsonaro. Foi feito também um consórcio, digamos assim, de empresas, de institutos de pesquisa, tá? Alguns até financiados até pelo próprio Instituto Lula, né? O que é patético. Então, são sempre os mesmos institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisas que não estavam nesse consórcio nunca tiveram visibilidade, nem os números das pesquisas divulgados, tá? Praticamente eram difundidos em grupos de WhatsApp, porque o consórcio de mídia, junto com o consórcio dos institutos de pesquisa. E para que serviu isso? Para justamente, ao longo desses 4 anos, a população de fora ficar se achando muito bem informada, né? Justamente de que, olha, o Lula ele foi inocentado, não foi inocentado, né? Ele foi descondenado por conta de um malabarismo jurídico. Os institutos de pesquisa justamente eram preparando ali a opinião pública internacional para aceitar, digamos, uma eleição do Lula. Tá? Só que isso não foi combinado com a população brasileira, entende? Então, a estimativa é que tenha sido, talvez, no mínimo 60%, mas provavelmente uns 70% da população brasileira votando no Bolsonaro. Não é à toa que as ruas estão totalmente tomadas, tá? Há vários dias e ninguém aceitou. Bom, além desse consórcio aí de instituto de pesquisa e consórcio de mídia, tá? Ou seja, o instituto de pesquisa ia fazer a pesquisa e difundia, tá? Os dados têm uma metodologia científica manipulável, digamos assim, E normalmente os institutos de pesquisa nada confiáveis, tá? Então, o que a gente viu foi uma criação de uma narrativa de que, olha, o Lula vem aí e o Lula, então, ele vai ser eleito, né? Tudo muito articulado, tá? Nesse sistema, a gente foi divulgado aí um vídeo essa semana mostrando até conexões do Facebook, né, do Zuckerberg.
Sim.
Vocês devem ter visto, tá? Ou seja, é uma coisa muito maior.
E... foi a terceira live do Fernando.
Essa. Sim, a verdade é assim, que o Brasil ele é a joia da coroa atualmente, tá? Eu vou prosseguir aqui explicando o que foi a fraude sistêmica brasileira, tá? Na sequência, passou a ter uma censura direcionada completamente arbitrária contra pessoas que tinham uma narrativa, digamos, anti-Lula, tá? Ou até mesmo anti-STF, tá? E a gente tem uma Constituição que garante liberdade de expressão, tá? O que ocorreu é que nós tivemos aí até mesmo parlamentares, né, que têm imunidade parlamentar, que foram presos sumariamente. Nós tivemos aí várias pessoas com perfis de YouTube, com milhares de seguidores, centenas de milhares de seguidores, com as suas redes sociais derrubadas, bloqueadas, tá? Várias outras pessoas presas, alguns até com prisão domiciliar, por ordem direta do STF, tá? De ministros do STF. É interessante falar alguma coisa aqui, tá? O STF brasileiro, segundo a legislação aí da nossa Constituição de 1988, tá? Os ministros, eles ocupam cargos vitalícios e eles são indicados pelo presidente da República e avalizado pelo Senado brasileiro, tá? Então, no Brasil, o Parlamento brasileiro, né, o Poder Legislativo, ele tem duas câmaras, ele tem... a Câmara dos Deputados e tem os senadores têm um mandato de 8 anos, os deputados têm um mandato de 4 anos, os senadores são quase como se fossem os príncipes da República. E então, o contrapeso da Suprema Corte é feito no Senado, tá? E vice-versa. O contrapeso do presidente da República ele é feito na Câmara dos Deputados. Tá? Então, assim, o processo de impeachment de um presidente da República é feito na Câmara dos Deputados, o processo de impeachment dos ministros do STF é feito no Senado brasileiro. Mas os ministros da Suprema Corte brasileira, o STF, eles têm um cargo vitalício. Tá? Ou seja, são pessoas que, ali, se ele sentar em cima ali e não fizer o que ele tem que fazer, ele não adianta ir às ruas, à população, porque o impeachment dele é feito pelo Senado. Só que o Senado, digamos, o Senado que avalizou a indicação dos ministros da Suprema Corte, né? Assim, nós tivemos um momento aí que nós tínhamos 7 ou 8 ministros indicados pelo PT, né? Na era lulupetista ali, né? Ele e a Dilma. Então, isso aí é praticamente um prosseguimento do mandato do PT, entende? Porque você tem uma Suprema Corte em que muitas pessoas foram indicadas, digamos, por afinidade política e ideológica, que foi... A gente está vendo agora, né? Não preciso nem dizer, né? A gente está vendo agora, né? O ativismo judicial. Então, isso já mostra muita coisa. O Senado brasileiro, por exemplo, lá o presidente do Senado, né? Assim, tem várias evidências ali de que ele tem interesses, né, de escritórios, etc., com a malta do STF. Tá? Então, ele literalmente ele sentou em cima, ele não fez nada do que ele deveria ter feito e deixou a coisa correr solta. Tá? Então, infelizmente, a gente tem um Senado que muitos ali que são eleitos não são confiáveis e os ministros da Suprema Corte, muitos foram avalizados pelo Senado que abre ali um precedente para você imaginar que senadores comprados votaram, né, na aprovação da indicação dos presidentes num determinado momento histórico ali, do PT, né, até do Michel Temer, para que os ministros ocuparem os cargos. Então acaba o que a gente ficando o que a gente chama no Brasil de jogo de comadre. Tá? Então, a gente tem hoje um poder que está se sobrepondo aos outros, que é a Suprema Corte, e o Brasil, ele hoje, ele vive literalmente uma ditadura de toga. Tá? E a pessoa que está no Brasil e fala isso, ela está sujeita a ser presa, como muita gente está sendo presa, calada. E outro tipo de punição completamente arbitrária, como, por exemplo, desmonetizar um canal de YouTube de quem vive disso, ou mesmo cortar o seu pagamento se você recebe dos cofres públicos. Tá? Então, esse tipo de coisa está acontecendo. E o que é mais impressionante é que a imprensa brasileira, se você dissesse que a imprensa brasileira tem medo de mostrar isso, porque o STF pode fazer alguma coisa, pode até ser compreensível, mas ela não vai estar cumprindo o papel dela de imprensa. Agora, a imprensa internacional, que não está sujeito a nenhuma arbitrariedade do STF, fazer uma denúncia disso, ninguém faz, ninguém mostra, tá? Não existe nenhum jornalismo investigativo interessado em falar disso, isso é muito esquisito, entende? Então, assim, o Cerimedo, né, o Fernando Cerimedo, lá, o jornalista argentino, é um sujeito muito corajoso, e ele, literalmente, ele fez um estudo ali com uma base de dados, apresentou, não foi contestado. Né? A fraude sistêmica do Brasil, ela continuou depois com a censura, né? Com ainda... Teve o problema das inserções, né, de propaganda eleitoral, que foram extremamente podadas. Ou seja, você falar só de urnas é um troço extremamente limitado. Você está entendendo? É uma fraude sistêmica que já vem desde 2019. Por isso que a gente pode chamar isso de golpe. Isso é um golpe, entende? E o que ocorre? É que você tem 70% da população indignada nas ruas. Tá? Então, o pessoal de vermelho não está aparecendo. Hoje, tá? O grande prêmio aí, mundial de Fórmula 1 está lá. Todo mundo chamando o Lula de ladrão. A imprensa não mostrou isso. Você entendeu? A imprensa não mostrou isso. Tá? Eu me lembro que na Copa do Mundo de 2014, a Dilma, ela foi assim xingada de todas as formas nos estádios onde ela apareceu, né? Isso só aparecia na televisão, os portugueses entendiam, porque entendem o mesmo idioma, né? Quem não entende português ali, os latinos talvez compreendam, mas... não tinha nem como o locutor do jogo, né? O que ficava ali no fundo, né? Xingando a mãe da Dilma e etc. e tal. Então, isso era muito claro. Então, você querer dizer que isso não existe, ou fingir que não existe, isso é uma desonestidade intelectual gigantesca, tá? É muita hipocrisia. Então, é um sistema que é muito maior, tá? O mundo hoje, ele não é mais aquela, digamos assim, não é bem aquela geopolítica que as pessoas aprendem de os Estados Unidos contra a Rússia, não sei o quê. Você tem hoje os grupos metacapitalistas, tá? os globalistas, e eles querem se sobrepor aos países, querem se sobrepor digamos, aos governos, às soberanias. De maneira que, porque o governo, o dinheiro deles fica em paraísos fiscais, eles não pagam impostos, eles pairam acima da soberania dos países, e quanto mais eles puderem relativizar a soberania de um país, melhor para eles. Então, aqui para Portugal, tá? Nos anos 60 e 80, e 60 e 70, a bola da vez era Portugal, que era um país muito rico por conta dos territórios ultramarinos, tá? Então, os grandes predadores mundiais, eles deixaram correr solto porque não interessava que Portugal continuasse ali com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, etc. Tanto que Portugal foi um país que teve um ótimo desempenho militar nos combates ali, eu já estudei bastante isso em África, muito melhor do que os americanos tiveram no Vietnã, muito melhor, não tem nem comparação, tá? Um país pequeno, com a população pequena, soube fazer uma gestão de recursos humanos aqui no país e até mesmo em África, de maneira que conseguiu fazer frente a uma coalizão ali que tinha cubanos, soviéticos, etc. e tal, com financiamento externo, sem apoio de ninguém. Mas, entretanto, as pessoas têm que entender uma coisa. Existem vários níveis de decisão, tá? O nível político é o mais alto. Então, você pode vencer as batalhas no campo tático, no campo operacional, às vezes até no campo estratégico, mas o nível político ele se sobrepõe a todos. E o que ocorreu com Portugal, por exemplo, aqui no nível político, tá? No mês de março de 74, um grupo de capitães ali, que eram capitães mais ligados ali aos conflitos de África, ali, mais direitistas, eles iam tentar dar um golpe, né? Mas eles foram, digamos assim, alcaguetados por outros que pretendiam dar um golpe na sequência, foram todos presos e nós tivemos aí o 25 de abril, tá? E o 25 de abril eram capitães com outro perfil e a gente vê, então, na sequência, um processo completamente desastroso encerramento dos territórios ultramarinos portugueses que levaram aqueles países lá de África a mergulhar em guerras civis extremamente sangrentas na sequência. O paralelo que eu procuro fazer para as pessoas é o seguinte: se você for hoje na Guiana Francesa, todo mundo que está lá quer continuar sendo francês, europeu, tá? A vida deles é bem melhor, tá? Só que nunca foi por conta da França ser uma potência nuclear e ser uma potência militar, nunca foi desenvolvido ali um movimento de emancipação, de independência na Guiana Francesa, como foi feito nas colônias portuguesas de África. Então, se não tivesse acontecido isso, eu tenho certeza que até hoje os países africanos aí, eu preferi, tá, continuar sendo cidadãos portugueses. Eu digo isso porque eu já fui lá e praticamente as pessoas que dirigem os países lá, alguns deles, eles vêm passar final de semana em Lisboa. Eu encontro com eles ali no Shopping Colombo, tá? Então, só que são pessoas privilegiadas dentro daquela civilização ali. Mas vamos lá, isso é só uma percepção aqui para que os portugueses consigam sintonizar um pouco. O Brasil ele hoje ele é a cereja do bolo e o nível político ele se sobrepõe a todos os outros. Então, o que a gente vê hoje é o seguinte, é uma tentativa de tomada do poder através de uma roubalheira que a gente chama no Brasil, na mão grande, na cara de pau, de um sistema em que você tem vários predadores internacionais querendo mergulhar, de se fartar, de roubar as riquezas do Brasil, que é um país riquíssimo, tá? De cada 5 pratos de comida no mundo, 1 vem do Brasil, tá? Nenhum país do mundo tem capacidade de produzir alimento como o Brasil tem, sem falar na riqueza do subsolo, e ainda o Brasil é o país mais rico agora para esse milênio, se você for falar de água, tá? Porque nós temos 2 aquíferos gigantescos, tá? Que dariam para alimentar e por mais de 400 anos suprir necessidades de água de vários países, né? Tem o aquífero de Alterno Chão, que é 100% brasileiro, que é o maior do mundo, fica todo dentro da Amazônia. Tem o aquífero Guarani, que 70% dele fica no Brasil. Você tem mais um pedaço no Paraguai, Uruguai e Argentina. E nós temos ali uma costa gigantesca. Então, o Brasil ele é a cereja do bolo, e é por isso que os grandes predadores mundiais estão de olho. E nada melhor do que você relativizar a soberania de um país assim, tá? Então, você relativiza como? Se você for ver os países vizinhos do Brasil, da América Latina, todos eles ali, quando você tem evento lá dentro, quando você tem evento com os socialistas, as pessoas não cantam o hino do país. eles cantam o hino da Internacional Socialista, tá? Então, os eventos em que Fernando Henrique vai, o pessoal do Foro de São Paulo, o pessoal das Farc, né, o atual presidente da Colômbia vão, eles cantam o hino da Internacional Socialista. Isso é uma evidência, né, que assim, o socialismo, né, você colocar esse tipo de pessoa no governo, eles praticamente já vão estar trabalhando para relativizar a soberania do país. Nessa semana mesmo, já tinha aí o pessoal do Brasil se reunindo com outros estrangeiros para relativizar, para viabilizar o tal do corredor AAA. Esse corredor AAA é um corredor feito na Amazônia, que ele pega ali o eixo em cima do rio Amazonas, justamente para relativizar a soberania daquela área para... o discurso é sempre agenda ambiental, tá? Porque é a nova... Uhum. A nova forma de construção de um raciocínio para você relativizar a soberania dos países. Em 1968, ocorreu um evento chamado Report from Iron Mountain. Tá? Quem tiver curiosidade, pode olhar. Eu acho que na época o presidente americano era o Lyndon Johnson. E esse evento é para reduzir. Tá? Você pode baixar o PDF, tá disponível na internet. Tá? É um evento feito pelos globalistas da época. E eles, então, fizeram um estudo visando como a gente pode relativizar a soberania dos países, né? Qual é a narrativa que a gente pode colocar. Porque assim, a narrativa é sempre o seguinte, é algo pelo bem maior, entendeu? Pelo bem comum. Né? Então, é sempre assim. Então, nós vamos salvar o Brasil, o mundo, de um desastre ambiental, pelo bem comum, tá? Então, é sempre feito em cima dessa estratégia. Então, a própria pandemia de Covid, né? Você cria várias regras, né? Para interferir na soberania dos países, mas é sempre para o bem comum, entende? Então, esse discurso ambiental, ele já é uma coisa relativamente antiga, né? Já vem pelo menos desde 1968, tá? Vamos combinar aqui, digamos, a França, né? Ela explodiu bomba atômica lá nos arquipélagos lá da Polinésia, né? Os americanos também explodiram bomba atômica, fizeram testes nucleares, etc. Mas quem tem capacidade de falar grosso faz e acabou e ninguém diz nada, tá? Mas esse Report from Iron Mountain, eles tinham umas estratégias, tá? Uma delas, vocês podem até achar graça, era você simular uma invasão de extraterrestre. Né? Existem até alguns registros simulados de transmissões em rádio em que algumas populações de cidades nos Estados Unidos, onde isso foi feito, entraram em pânico e as pessoas foram correndo e se estapeavam dentro dos mercados para comprar mantimentos, para criar bunkers, etc. e tal. Tá? Isso era, mas eles chegaram à conclusão que isso daí era pouco provável de dar certo, porque ia ser uma fraude que uma hora ia acabar caindo. Né? Depois tinha outro que era a agenda ambiental. Então essa daí a gente sabe que ela entra na pauta toda hora. Tá? E é uma agenda tão hipócrita que se você for ver, vou falar de queima na Amazônia, a Alemanha agora está queimando reservas florestais que sobrou, né, para fazer carvão, justamente porque a Greta tinha dito para desligar as usinas nucleares, e eles não estão conseguindo agora se sustentar, particularmente no inverno. Né? Então, assim, a gente tem um mundo que é muito, muito complexo e as pessoas, elas normalmente não buscam aprofundar nessas coisas, né? Assim, e olha que assim, eu acho que eu não sei quase nada, entende? Mas eu busco me informar e ver o que está acontecendo. Então, assim, nesse cenário aí, nesse contexto, o Brasil, ele hoje, ele é a cereja do bolo, está muita gente de olho, porque a partir do momento em que assumir esse pessoal que estão pretendendo botar no poder, eles vão fazer uma distribuição farta e praticamente o Brasil vai acabar tendo que sustentar o resto da América Latina todo, né? É, e a quadrilha que vai assumir, que pretende assumir o governo ali, vai querer justamente se locupletar com isso. Mas vamos lá, eu já falei bastante aí, já estamos 54 minutos. Não sei se tem mais perguntas, diga aí.
Queria, Fernando, queria fazer aqui, eu deixei-o falar para poder explanar à vontade, mas vou puxar aqui um bocadinho atrás e até peço desculpa ao Nuno, que eu vou fazer aqui uma parte muito interessante. Um dos assuntos que eu mais insisto nesta matéria. Já agora, boa noite a todos que estão no chat. Quem fizer doações ou comentários, perguntas, nós vamos deixar mais para a reta final, está bem? Por exemplo, a Eleusa fez agora aqui uma doação. Tem aqui uma pergunta. Eu vou deixar um bocadinho mais para o fim. Obrigado, Eleusa, e a todos vocês que estão aqui a contribuir. Também tenho aqui um comentário do Ricardo. Ricardo, boa noite. Também vi a tua doação no PayPal. O Coronel falou aí de uma situação que eu insisto muito aqui no canal, que tem de ver com essa situação do grande controle que a comunicação social faz sobre a população menos avisada e menos preparada intelectualmente. E uma das coisas que nós podemos ver acontecer, para quem estudou um bocadinho mais profundamente toda esta engenharia social, é que nós temos constantemente a estratégia da janela de Overton a ser usada pelo mainstream. Por exemplo, aqui em Portugal, só um exemplo, no Brasil está a acontecer todos esses inventos, nós estamos a falar do que é que Lula vai fazer no futuro. Aqui em Portugal nós temos temos a possibilidade de fazer algumas alterações à Constituição Portuguesa que envolvem alguns perigos, partindo do Bloco Central, o chamado Bloco Central do PS e do PSD, e, na mesma altura, temos a apresentação da seleção portuguesa para o futebol, para o Mundial ou algo assim do género. Então, nós temos aqui a estratégia da janela de Overton a ser usada constantemente pelo mainstream, pela comunicação social, e o Coronel conhece perfeitamente, porque já fez comentário político e conhece o meio, e disse uma coisa muito interessante, que eu acho que é o problema das grandes massas que intelectualmente não estão preparadas para entender o quão profundo é este problema do Brasil, que é a própria imprensa que se está a organizar. A imprensa globalista tem interesse que o Brasil fique nas mãos de socialistas, sejam eles fabianos, sejam eles progressistas, sejam eles mais tradicionais, mas tem interesse que o Brasil fique nas mãos dos socialistas, porque, como sabemos, é mais fácil conversar com o globalista, conversa melhor com o socialista do que vai conversar com um nacionalista, um conservador ou algo do género. Aliás, eu acredito que um verdadeiro conservador nacionalista nem tem conversa com qualquer tipo de agenda globalista. Portanto, este é um dos maiores perigos que nós... É esta pergunta que eu lhe faço. Este é um dos maiores perigos que a população, eu falo, Brasil, Portugal, França, toda a Europa, Estados Unidos, é um dos problemas mais graves que nós temos que ultrapassar, é a questão do controlo da comunicação social que faz dentro das massas. Acha que é o maior problema ou é algo mais profundo ainda?
Não, veja só, a gente tem que visualizar as coisas, digamos assim, o cenário de guerra híbrida, tá? Então, existem vários tabuleiros de guerra ocorrendo ao mesmo tempo. Um dos prioritários é o da guerra informacional ou guerra de narrativas, tá? Então, ele ocorre muito usando esses novos conceitos de tecnologia. O problema é o seguinte, o ser humano, a evolução intelectual dele, ela ocorreu de uma forma muito maior do que evolução moral. Vou repetir. A evolução intelectual do ser humano ocorreu de uma forma muito mais intensa que a evolução moral. Então, toda a tecnologia que ela é usada, ela acaba sendo desviada e usada para o mal. Vamos ver aqui, por exemplo, no Brasil, O segmento conservador, ele praticamente ele ficou calado porque não tinha voz ativa na mainstream, que se ele é jornal, revista, rádio, TV, não tinha uma voz ativa na mainstream desde dos anos 80. Tá? Quando surgiram as redes sociais, inicialmente isso aí surgiu aquela história de Orkut, né? Depois evoluiu para Facebook, Instagram. Isso daí surgiu, e quando isso aí aconteceu, a malta primeiro começava a postar ali, olha, estou aqui no Natal com a família, esse aqui é o meu cãozinho, olha, estou indo à praia. Eram coisas água com açúcar, como se diz ali, né? Vários placebos. Mas o que ocorreu é que, com o passar do tempo, as pessoas começaram a colocar outros discursos, outras narrativas e se posicionar politicamente. Tá? E aí a gente olha, ao longo dos últimos 15 anos, o que aconteceu ali? Por volta de 2010, se não me engano, né, ocorreu o quê? A Primavera Árabe. Essa Primavera Árabe ela ocorreu por conta de redes sociais não regulamentadas. Então, várias pessoas fazendo uso de redes sociais acabaram derrubando ali vários governos ali no norte de África através das redes sociais, né? E aí começou a chamar alguma atenção, tá? Passou-se ali um pouco de tempo, teve um fenômeno que ficou muito famoso aí, do protesto dos 20 centavos do aumento do preço de passagens no Brasil. Na época era Dilma, e foi uma mobilização impressionante, que as pessoas lotaram as ruas no Brasil todo, e foi uma coisa totalmente espontânea, sem nenhuma articulação externa. E aí as pessoas começaram a olhar aquilo, prestar atenção e ver que, poxa, isso aqui pode ser uma ferramenta, pode ser uma ferramenta de mobilização, né? Quem tem a curiosidade de assistir seriado, né, aquele seriado do Homeland, ele mostra bem isso. Criação de perfis falsos para fazer movimentação política, etc. e tal. Então, aquele fenômeno ali de 2013 no Brasil, ele marcou muito. Passou um pouco mais de tempo, a gente viu o Donald Trump se elegendo através do Twitter, tá? Mas o Donald Trump, pelo menos, era um sujeito rico, né? Bem-sucedido, né? Mas o que chamou mais atenção ao mundo é que o Bolsonaro, não gastando quase nada, através de um Twitter, transmissões de lives em Twitter, né? A partir de casa, de Bermudas, foi eleito de um dos países mais importantes do mundo. E a campanha do Haddad, a campanha do Haddad, que contou com um aporte gigantesco. Então, assim, eles não imaginavam, né, não contavam que isso fosse possível acontecer. E apesar de toda a sabotagem da imprensa e tudo, o Bolsonaro ele foi eleito. E se você tiver um mínimo, uma capacidade de observação, você vai perceber que depois dali começou a ter uma censura absurda das redes sociais. A começar pelo próprio WhatsApp, que você antes podia mandar mensagens encaminhadas ilimitado, reduziram para 130 a campanha do Bolsonaro, e agora é só para 5 pessoas. Por que isso? Né? Por que isso? Tá? Então, começou a se ter um controle absurdo, né? Colocaram sensores em redes sociais, sensores no Instagram, e os são completamente tendenciosos, né? Só censuram um determinado tipo de comentário, né? Até mesmo aqui no Facebook ou no YouTube, tá? Então, aí criaram a figura dos censores de redes sociais, ou seja, essa pequena janela E hoje em dia, a maior parte dos conteúdos, eles acabam indo por mensagem de WhatsApp. Você tem que fazer listas de etc., de grupo de distribuição, né? E até mesmo também Telegram, etc., Signal, para poder fazer o conteúdo circular. Então, para você entender, logicamente, isso daí, né? Os globalistas, eles perceberam que temos que começar a conter e calar as pessoas para que a gente possa ter mais controle sobre elas. E uma das formas de aumentar o teu controle é esse. Você pegar um aplicativo que é feito para você transmitir mensagem e reduzir a tua capacidade de transmitir. Eles querem que você use apenas como talvez um telemóvel para mandar a foto da festa de aniversário e esse tipo de coisa, né? Então, sim, existe nitidamente aí o interesse em fazer o controle, tá? E eu procurei me alargar na explicação para que as pessoas possam ter uma visão mais ampla do cenário, entende? Existe já um cenário histórico, né, de praticamente 15 anos disso daí. Então, houve uma janela em que as pessoas não tinham muita voz. Quando criou-se ali Orkut, começou-se a ter algumas manifestações, a coisa evoluiu até o ponto que a gente está hoje.
Ok. Correto. Coronel, assim, eu sei que nós estamos agora a navegar em águas desconhecidas, foi quase como há 500 anos atrás os portugueses a irem para o Brasil. Nós temos aqui uma situação que toda a gente a quer ver resolvida, de uma maneira ou de outra. Nós aqui neste canal estamos a torcer para que ela seja resolvida pelo melhor, ou seja, eu, na minha opinião, pelo menos, novas eleições com votos em papel ou alguma coisa confiável. Mas o que eu queria perguntar ao Coronel, o que é que tem que acontecer agora perante a Constituição e qual é que é o papel do Exército para resolver esta situação?
Vamos lá, perante a Constituição, muita coisa que aconteceu jamais poderia ter acontecido. Pois. Nos últimos 4 anos. Por isso que eu estou falando de um golpe sequenciado. Isso. Sim. É um golpe de tomada do poder. Eu já expliquei isso aqui. Quem estiver entrando na live agora, pega e assiste. Nós estamos diante de um golpe. Entendeu? Então, é uma disputa de forças, tá? Em que você tem um grupo que, na opinião dos brasileiros, não está disposto a atender o interesse do país. Um grupo que vive no Olimpo, entende? Uma Suprema Corte, né? Então, em conluio com estrangeiros, etc., o pessoal quer fatiar o país todo, tá? Você tem um grupo aí de, digamos, de pessoas que têm um problema de dissonância cognitiva no Brasil, não consegue juntar os pontos e fazer uma leitura disso, se baseia em cima de narrativas que foram construídas intencionalmente pela mainstream. Nenhum presidente do mundo foi tão atacado quanto Bolsonaro. Ele é perfeito? Não. Ele cometeu erros? Claro que cometeu, tá? Mas é completamente assimétrico o tratamento que ele recebeu desde quando ele estava durante a campanha, tá? Então, a eleição do Bolsonaro foi como se fosse um protesto a todo um sistema que estava vindo aí. E agora, eles estão justamente querendo roubar na cara dura. Então, assim, o mais coerente seria uma nova eleição, pelo menos para ser um troço mais light. O STF já mostrou que vai sentar em cima, não vai fazer nada. Só que algumas coisas que estão ali no relatório das Forças Armadas e que foi dado até um prazo para que seja feito, se o sujeito não fizer, é crime de prevaricação, pelo menos dentro da minha leitura aqui limitada, tá? Então, alguém tem que tomar uma atitude. Você tem outros atores que têm que entrar no jogo também. Infelizmente, né, nós temos um Senado corrompido, mas um presidente do Senado ali que não fez o que tinha que fazer, mas nós temos ali um grupo de senadores, uns 16 ou 15 senadores, que, digamos assim, pegou, fez um documento, protocolou e pôr, né, uma ação do ministro da Defesa, tá, e da PGR, né, para que isso daí dê prosseguimento em cima das brechas apontadas pelo relatório das Forças Armadas, tá? Eu acredito que isso daí prosseguindo nos próximos dias, sim, pode acontecer de ministros da Suprema Corte serem presos. Eu acredito que sim, isso pode acontecer. E o que ocorre é o seguinte, eles já muito espertamente, né, já tinham marcado alguns meses atrás esse evento em Nova York, né? Então, você, hoje no Brasil, você não, eles estão lá em Nova York, fugiram, né, provavelmente para não serem presos. Hoje você tem no Brasil um grupo em que é o grupo mais impopular do país, é a Suprema Corte, entende? E o Brasil é extremamente pacífico, né? Porque se fosse no Irã, rapaz, se fosse na Rússia, você pode ter certeza que já tinha explodido um carro-bomba, já tinham feito o diabo com eles, né? Mas, assim, o brasileiro parece que é pacífico nesse ponto, né? Em que pese que a gente tem um problema de criminalidade violenta muito, muito forte, mas a população ali que é civilizada, que é trabalhadora, que é ordeira, que é o pessoal que está protestando, é um pessoal que literalmente não é de violência, tá? Violência, sim, extrema esquerda, os Black Blocs, né, que mataram um jornalista lá com um tiro de lança-rojão, invadem propriedades, o MST, matam gado, destroem plantações produtivas. Esse pessoal, né, que a imprensa nunca chama de extrema esquerda, nunca chama de radicais, né, eles estão chamados de radicais, são esse pessoal que está na rua com a família, com idoso, com criança. Esse pessoal é o pessoal radical, você entende? Então, para você ver como a imprensa tem um grau de canalice gigantesco, né? E isso não é só do Brasil, assim, eu estou constatando isso porque eu estou aqui na Europa e eu estou vendo como é que a narrativa é apresentada. Então, existe uma agenda de coisas que é para ser colocada em pauta, e isso daí visa, logicamente, formatar a cabeça das pessoas.
Ok. Miguel?
Acho. Ah, não. Tá, pensei que tínhamos perdido o Fernando, mas não, ele está cá. Coronel, nós temos aqui... Desculpe eu chamar-lhe sempre Coronel, mas o meu respeito... É esse, portanto, eu prefiro chamar-lhe
não,
coronel.
Eu estou acostumado a chamar de coronel. Vamos lá.
Tenho aqui algumas perguntas da nossa plateia, a qual eu queria puxar aqui uma delas. Em primeiro lugar, eu quero fazer aqui um agradecimento aqui ao Ricardo. Ora, muito boa noite, ele me deixou este comentário ao início. Ricardo, muito obrigado pela tua doação. Eu vi a tua doação no PayPal e vou responder ao teu e-mail. Não me vou esquecer de responder ao teu e-mail, está bem? Um grande abraço para ti, Ricardo. O Ricardo é aqui da casa. Vou puxar aqui esta questão da Ileuza, que ela, além de ter feito uma doação, obrigado Ileuza, um beijinho para ti. Ela diz assim, boa noite, Coronel. Como o senhor avalia a futura atuação de Lula no que diz respeito à Amazónia? Há um risco de perdermos a soberania desta joia da coroa? Qual o papel das Forças Armadas na defesa desse território? Obrigado, Selva.
Obrigado. Olha, existe sim, tá, uma intenção já declarada do Lula de que a Amazônia não pode ser só do Brasil, que a gente tem que ajudar o mundo todo com a Amazônia. Ele já fez esse tipo de declaração, tá? E ele está sendo colocado lá para isso. Entende? Ele está sendo colocado lá para isso, né? Assim como o Biden foi colocado lá no governo dos Estados Unidos justamente para implodir os Estados Unidos de dentro para fora, nitidamente, tá? Então foi colocado lá pelos globalistas para implodir os Estados Unidos. Então você cria essa agenda de, né, de negro contra branco, de gay contra hétero e não sei mais o quê. E você fica nisso, as pessoas ficam perdidas nesse troço, e aí você, no final das contas, você não se preocupa com o que tem de mais importante. Tá? Então, corre o grande risco de você ter Força Armada para ficar tomando conta da Amazônia para que grupos internacionais façam a exploração. E a gente fica como se fosse o porteiro, você entende? Então, existe um forte risco disso daí. Tá? E assim, são coisas traumáticas, né? Essa geração atual de Portugal, ela não consegue mensurar o trauma que foi para o país ter alterado o mapa português e ter perdido, né, Angola, Moçambique, Guiné, etc., né? Principalmente depois de ter ganhado a guerra no terreno, entende? Então o negócio foi perdido com uma canetada em Portugal, é um troço assim que eu particularmente, hoje como luso brasileiro, eu não consigo engolir, né? Nenhum país no mundo abre mão de território do jeito que Portugal abriu por iniciativa própria, porque a independência foi unilateral. É um troço tão, tão surreal para você ver como um grupo ocupando o poder pode fazer um estrago, entende? Eu duvido. Você já viu o Reino Unido abrir mão de alguma ilha ao longo do planeta? Os Estados Unidos abrem mão? Como é que você abre mão de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde? Como é que assim? Eu não quero mais. Mas eles nem tinham pedido independência, alguns deles ali, e fizeram uma independência. Então, é um troço assim que eu, como luso brasileiro, eu sinceramente me dá uma angústia só de lembrar nisso, né? E eu imagino aí justamente aqueles portugueses que foram lá, né, defender os interesses de Portugal, e pior, né? Vários angolanos e moçambicanos, né, que se empenharam para que aquele território continuasse sendo território ultramarino, e foram muitos, tá? Porque as guerrilhas vinham a partir de fora, de outros países, alguns do Congo e tal. Né, para quem nunca estudou isso daí, eu sugiro que estude. Tá? Várias pessoas de lá que se empenharam nisso foram abandonadas pelo governo daqui de Lisboa. Uhum. E aí o país entrou numa guerra civil e essas pessoas, alguns foram fuzilados lá, né? Para quem vai lá no pátio do regimento de comandos, está lá vários, até mesmo comandos que combateram lá na Guiné-Bissau, né? Foram presos e fuzilados, ou seja, pessoas foram abandonadas no terreno depois de terem se exposto, dado seu sangue. Então, é uma coisa muito traumática, né? Que aconteceu com Portugal e agora querem colocar isso para o Brasil, entende? E pronto, é uma complicação isso, tá? Então, sim, já respondi a pergunta.
Eu tenho aqui uma coisa a dizer. Nós temos aqui um problema no Brasil, que é assim, tivemos o mensalão primeiro, tivemos o petrolão, e com esta história da Amazónia agora e dos créditos de carbono, vamos ter o carbonão. Não demora muito a acontecer isso. Vai ser bilionária.
Não foi só o mensalão e o petrolão, tá? Foram centenas de escândalos. Eu tô falando de escândalos. Assim, mas muitos. Por isso que eu falei, quantidade de escândalo, que não teve nenhum no governo Bolsonaro, abriram CPI de Covid, um circo, uma palhaçada, não acharam nenhum caso de corrupção. Nenhum. Acharam indicação, evidência e tal, fizeram investigação, nada, é tudo narrativa, entendeu? E o pior de tudo, esse consórcio de mídia deu uma visibilidade absurda. E a pessoa que é, digamos, pouco esclarecida, e alguns são idiotizados, né? A pessoa acha que você fazer uma exposição grande na televisão de uma coisa é a mesma coisa do que um sujeito ser efetivamente acusado, condenado e preso. Então, existe uma relativização por conta dessa confusão, né? Então, assim, o Bolsonaro, o pessoal ficou insinuando por vários problemas dele, dos filhos, mas ninguém foi preso nem condenado, tá? Completamente diferente do Lula. que foi condenado em várias instâncias por vários juízes e depois deram uma cambalhota jurídica. E se isso, do jeito que teve visibilidade, tivesse desde o começo, né, tido ali o STF, não, vamos, não é aí que é para julgar, é lá, eles pagaram para ver, acharam que não ia dar naquilo e deu, né? Mas no final das contas a gente vê nitidamente que o STF ele se transformou num colchão de amortecimentos de grandes criminosos, tá? Eu tenho um colega meu na Polícia Militar da Paraíba que fala que os bandidos que mais nos incomodam nós chamamos de pé de chinelo, mas os mais perigosos nós chamamos de Vossa Excelência.
Com certeza, com certeza. Tem aqui uma pergunta do Manuel Pérez. Ela é uma pergunta que acho que toda a gente faz. O Fernando já falou um bocadinho sobre isto, mas esta pergunta é uma pergunta muito pertinente, porque acho que muita gente faz esta pergunta. Porquê que as Forças Armadas ainda não prenderam Alexandre de Moraes? Os motivos são tantos, da violação da Constituição. Esta é a pergunta que toda a gente faz. O que é que acha, Coronel?
Exatamente. Porque as Forças Armadas elas são extremamente legalistas. Isso, digamos, conforme eu já falei, dentro do sistema de pesos e contrapesos brasileiros, tem um conluio de assim, o Senado agora, um grupo de senadores meio que se rebelou e fez um documento, encaminhou para as Forças Armadas, tá? Mas é preciso que caracterize, tá, uma prevaricação, né, em cima das recomendações que foram feitas para que as Forças Armadas façam isso, tá? Poderíamos já ter chutado o pau da barraca, como se diz, né? E feito isso, sim. Mas isso poderia abrir um precedente, né, de que não houve uma... Não foram esgotados, né, todos os processos, etc. e tal, né? Ou seja, uma preocupação muito com o legalismo, tá? Agora, eu acho que já perdeu-se, sim, várias oportunidades para que já fosse, que tivesse sido dado um murro na mesa, entendeu? Eu acho que já se perdeu. E, infelizmente, o problema é que nós temos vários canalhas no Congresso brasileiro, tá? Seja na Câmara de Deputados como no Senado brasileiro. Então, verdadeiros traidores da pátria que foram eleitos com o voto do povo e chegam lá e não fazem o que deveria estar fazendo e acabam entrando no jogo. Eu vejo aí, muita gente vê com muita preocupação, apesar de várias pessoas conservadoras, né, terem sido eleitos mas a gente sabe que o nosso Congresso é complicado. E tem uma coisa que o PT sabe fazer muito bem, é corrupção, né? Comprar parlamentar. Então a gente fica assim, né? Ontem saíram do Brasil, digamos, os principais integrantes da quadrilha lá do STF, né? Uma conferência no dia 14 de novembro, né? Então foi o Alexandre Moraes, o Lewandowski.
Coronel, já está, pelo que eu estou aqui a ver nas redes sociais, já está tudo acampado em frente ao hotel onde eles estão a ficar.
Mas tem que fazer isso mesmo.
O hotel já lá está.
Já descobriram um hotel.
Tem que ser expostos, né? E agora, infelizmente, a mainstream não está a mostrar isso, né? Para vocês verem o grau de conluio internacional, né? Lá na Times Square, em Nova York, o prefeito da cidade, ele colocou lá um outdoor falando que Bolsonaro era culpado de tudo quanto é coisa que aconteceu nos últimos tempos, né? Aqueles exploradores lá na Amazônia que morreram, que não tinha nada a ver com nada, né? A culpa era do Bolsonaro, né? Que morte por Covid é culpa do Bolsonaro, que tudo é culpa do Bolsonaro, entende? Então, assim, é um sistema internacional, né? Como diz ali naquele filme lá do Tropa de Elite, né? O sistema é foda. nada, né? Então, literalmente isso.
É verdade. Coronel, e nós aqui em Portugal, reforçando ainda mais essa situação, principalmente o português que não utiliza as redes sociais para se informar, mas apenas
que
para...
Que é a grande maioria, né?
Que é a grande maioria, né? E confia na televisão, não é? Ela está quase ligada 24 horas por dia em casa a ver as mesmas imagens. Isto é uma lavagem cerebral autêntica, isto é uma engenharia social. Elas odeiam o Bolsonaro, mas não sabem porquê. Da... Se perguntar os motivos, eles não sabem.
É o mito da caverna. É aquela parábola do Platão, é o mito da caverna. A sombra que a mainstream mostra, né? Por exemplo, me chamam para ir na TV, né? Volta e meia, entendeu? Então, no dia que eu fui lá para falar do... Foi no dia das eleições, dia 30, né? Era um painel com 7 contra 1. 7 pessoas com uma opinião diferente da minha. As coisas que eu falei, ninguém disse. Eu praticamente disse o que ia acontecer depois daquele resultado de eleição e fui silenciado. E não me chamam mais para ir lá. E as coisas que eu recebo do Brasil e passo para eles, eles não mostram. Entende? Eu até falei, por que vocês não me chamaram mais? Aí simplesmente não respondem, não tocam no assunto. Eu sou persona não grata, porque eu incomodo. Porque eu falo coisas que não estão na agenda. Entende? Quando querem que eu vá lá, é para ser confrontado. Pega lá o jornalistinha lá, que fica falando ali com meias verdades, etc. e tal, né? Então, basicamente é isso que está acontecendo. Existe uma matrix, né? As pessoas vivem dentro de uma matrix aqui em Portugal, na Europa, entende? E se acham muito esclarecidas, porque digerem tudo que a CNN e que a SIC colocam. E eu estou a ver o seguinte, eles podem até competir entre eles em audiência, mas a agenda de pauta é exatamente a mesma. Você está entendendo? Então, assim, eles podem ter uma competição ali singela, mas a agenda é a mesma. Então, assim, você é um outsider aí, você quer colocar um outro tipo de conteúdo para abrir a cabeça das pessoas, não interessa, entende? Só interessa se for um conteúdo que não vá dar grandes alterações no mindset das pessoas aqui, que elas continuem agindo ali da mesma forma, né? Sim, bom, eu sou português, eu gosto de estar em Portugal, gosto de morar em Portugal, gosto do Brasil também, e eu pretendo continuar dando o meu contributo no esclarecimento das pessoas, tá? Seja do Brasil, seja aqui da Europa, né? Então é isso, mas assim, a gente não tem muito espaço para falar nem para se expressar, tá? Já sugeri a Malta aí, né, que deixe aí o seu gosto, como se chama em Portugal, ou like, como se chama no Brasil, para a live, tá? Compartilhe o vídeo. Aproveito aí para convidar aí o pessoal que não me conhece a olhar o meu canal do YouTube. Bota lá Coronel Fernando Montenegro, Coronel Montenegro. Eu tenho dois perfis no Instagram.
O link está na descrição.
Eu tenho dois perfis no Instagram. Também, se quiser olhar lá, tem também o meu Facebook, então volta e meia eu faço lives ali, fazendo análise de cenário, política, etc e tal, tá? Mas então agradeço aí quem quiser já começar a me seguir, para ver outras coisas que eu já tenho dito aí ao longo do tempo, mas a verdade é o seguinte, o Brasil é a joia da coroa, a gente vê uma América Latina totalmente canibalizada, tá? E é o seguinte, o grande problema dos venezuelanos terem eleito Hugo Chávez foi de depois não terem tido a opção de se livrar dele nem do sucessor dele. tá? Esse é o problema. É, no caso ali, o Brasil, ele tem uma estrutura interna um pouco diferente, porque o PT não conseguiu quebrar a espinha dorsal das Forças Armadas. Eles tentaram, mas não conseguiram. Mas agora eles estão vindo com tudo. Então, se eles conseguirem interferir dentro das Forças Armadas do jeito que eles já disseram que querem fazer, a venezuelização do Brasil pode ser uma coisa bem rápida, tá? Então, isso eu quero deixar aí bem claro que corre esse risco, tá? E eu acho que talvez em 10 anos a gente tenha um mapa do Brasil bem diferente, tá? O Brasil, apesar de tudo, ele não tem musculatura para se defender dos grandes predadores militares do planeta. Porque lá atrás, o Fernando Henrique Cardoso, que é um globalista, ele fez a mesma coisa que o então presidente da Ucrânia fez, tá? O presidente da Ucrânia abriu mão do terceiro maior arsenal nuclear do planeta. Então, essa guerra da Ucrânia agora, ela perdeu foi em 94, quando assinou o Memorando de Budapeste. Foi agora, tá? Essa guerra agora foi a proxy war provocada aí pelos americanos, particularmente, não os americanos propriamente dito, mas a indústria bélica americana, que precisa estar sempre vendendo armas, né? Então, depois de 20 anos no Afeganistão, acabou a guerra, eles tinham que arrumar outra. Arrumaram essa lá da Ucrânia, e começou com um protocolo ali que o Biden assinou com ano passado com o Zelensky, dizendo que o Zelensky ia botar a Ucrânia na NATO, né, o OTAN. E aí, então, isso daí foi o grande fato gerador. Mas, sem querer fugir para esse assunto aí, que não é o que a imprensa aqui gosta que seja dito, né? Mas a gente tem que ter uma outra visão do contexto e ver quem é que está por trás das coisas e quem é que vai ser beneficiado com um determinado cenário que se aproxima.
Muito bem, Coronel, muito obrigado. Queria só aqui agradecer ao Manuel, fez aqui uma doação de um super sticker. Muito obrigado, Manuel, e muito obrigado também pela pergunta que colocaste. É uma pergunta muito interessante. Amigo Nuno, se calhar passamos para as despedidas, temos aqui uma hora e meia, vamos libertar o Coronel, que amanhã é dia de trabalho. Queres perguntar mais alguma coisa?
Eu tinha perguntas para a noite toda, mas isso aí é impossível, por isso é melhor fecharmos a live. Mas foi muito bom, sou muito, muito satisfeito. Nós, entretanto, nós já andamos aqui no pessoal que é assistente no canal. Já tínhamos visto algumas coisas do que o Coronel disse. O Coronel acrescentou muita coisa muito interessante aqui à situação toda. Adorei falar com o Coronel, foi fantástico. Desde já agradeço imenso por ter vindo aqui ao canal e agradeço às pessoas que nos assistiram. Tenham uma boa noite e uma santa semana.
Bom, eu vou deixar na descrição, já lá está o canal do Coronel Montenegro, já lá está desde o início, na descrição desta live, o canal do Coronel, que tem aqui no YouTube. Posteriormente, eu vou pedir ao Coronel que me deixe os perfis do Instagram, que eu também vou deixar os perfis do Instagram. E se tiver aí algum grupo do WhatsApp ou do Telegram, também pode deixar, que eu deixo tudo na descrição, para que as pessoas tenham essa oportunidade. Coronel, eu passo-lhe a palavra para que se possa despedir de todos e fazer as suas declarações finais como quiser, como entender, por favor.
Tá bom. Bom, agradeço a todos a audiência, a paciência, aqueles que ficaram até o final. Para quem entrou no meio de tudo que eu disse aqui, o mais importante na minha leitura, né, vou repetir aqui uma ideia síntese, tá? É que a humanidade ela evoluiu muito mais na parte científica, intelectual, do que na parte moral. E é por isso que tudo que é criado e inventado, infelizmente, acaba sendo usado para o mal. Então, a gente tem aqui hoje uma ferramenta aqui de tecnologia, de comunicação e etc. Mas, infelizmente, a gente está vendo aí as big techs, a mainstream, né, a grande mídia, tudo isso sendo usado para o mal, tá? Então, assim, tem gente que é ateu, etc e tal, mas eu acredito muito nessa parte mais espiritualizada, e eu acho que o grande salto que a humanidade vai ter é quando as pessoas passarem a colocar o bem comum acima dos seus interesses pessoais. Tá? É basicamente isso daí que a gente vê, e não, digamos, assumir funções e cargos simplesmente com a função de se locupletar ou favorecer alguns grupos que já são extremamente privilegiados. Essa aí é a minha mensagem final para todos, tá bom? Muito obrigado e contem comigo para boas práticas.
Muito obrigado, Coronel. Eu peço que não saia até nós terminarmos, está bem, para que me possa despedir de si da maneira que mais correta possível. Eu quero lhe agradecer aqui ainda ao vivo a sua presença e por ter aceito este convite. Agradeço também à Sónia Coelho, que fez esta ponte. Muito obrigado. E este canal também está sempre aberto para que o Coronel Fernando Montenegro tenha a liberdade de se expressar ou deixar alguma mensagem, algum comunicado, alguma análise. Portanto, este canal também fica disponível. Nós, aqui neste canal, Coronel, não sei se tinha conhecimento disso, mas nós temos eu, por exemplo, já tive vídeos partilhados pelo presidente Bolsonaro, na altura ainda não era presidente. Já tive vídeos partilhados pelo Eduardo, que é o filho. Eu e o Nuno temos um programa dedicado inteiramente ao Brasil. Nós tentamos fazer aqui a nossa parte para ajudar o Brasil, porque não ajuda só o Brasil, ajuda o mundo. O Brasil é, sem dúvida, aquela pérola que é preciso resguardar e guardar com todas as forças possíveis. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Muito obrigado pelas vossas doações. Muito obrigado aos membros. Fiquem atentos ao canal para a semana. Vamos ter mais novidades. Agradeço imenso a disponibilidade do Coronel. Nuno, muito obrigado também a ti, meu amigo, por mais esta live. E boa noite a todos. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus. Até à próxima.